Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que eu farei da carta aos Hebreus, autor desconhecido, mas o conteúdo dessa carta é precioso, profundo e atual. Hebreus capítulo 10, verso 32 até o verso 39. Acompanhe a leitura para este momento em que olhamos para o futuro e com coração grato reconhecemos tudo que Deus tem feito por nós até aqui. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a espoliação dos seus bens, porque vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. É precioso quando o escritor bíblico, ele numa porção tão pequena de textos, coloca a realidade do passado, do presente e do futuro na nossa vida com Deus e na nossa caminhada com Cristo. O versículo 32 começa com uma das palavras mais emblemáticas, eu diria mais importantes da nossa espiritualidade: lembrem-se. Esta palavra é tão presente, tão recorrente na experiência com Cristo, que sustenta e fundamenta a nossa espiritualidade, porque nós nunca podemos nos esquecer. Por isso que o autor é incisivo, assertivo em dizer: tragam sempre na memória, não se esqueçam, lembrem-se. Lembra de Jeremias, nos seus cânticos de lamentações, quando ele insiste de trazer à sua memória aquilo que renova a esperança? Lembrem-se e lembra-se de tantos outros momentos onde somos levados, desafiados a trazer diante dos nossos olhos os feitos do Senhor. Sim, o nosso Deus, que tem sido Deus de geração em geração, como diz o Salmo 90, é o Deus que nesta hora, quando nós estamos às vésperas, bem próximo, a horas contadas de um novo ano, somos também desafiados pelos escritores hebreus a lembrar dos dias passados. Então, nesse primeiro momento, é importante que você nutra em seu coração uma memória. As redes sociais, nesses dias, começam a fazer inúmeros desafios. São memes, são caixinhas de perguntas e respostas, são selos para você retratar o ano que passou por imagens. Nossas redes sociais hoje estão cheias de manifestações do tipo: a foto que marcou 2023, a pessoa que mais esteve presente. Plataformas de streamings de música trouxeram relatórios de músicas que você mais ouviu. Enfim, a nossa vida, de fato, ela é composta por uma coletânea de memórias. E não é diferente com o escritor aos Hebreus, olhando naquele tempo para os primeiros cristãos, dizendo: lembrem-se dos dias passados. Então, olhamos nesse texto os três tempos presentes, em que o escritor desafia aquelas pessoas a nunca deixarem para trás as memórias, as lembranças, os registros do que eles viveram, mas também traz para o presente algo que precisa ser feito, assumido, uma atitude para agora, que de fato vai movê-los para o que está por vir. Lá no versículo 35, o escritor vai trazer para o presente: tenham hoje confiança, porque esta confiança é necessária para o que está por vir, como está no versículo 39, e ainda no versículo 37 e 38, o escritor falando sobre uma expectativa, o que vem virá, olhando para o futuro, numa visão que eu diria escatológica, uma realidade dos últimos dias, dos últimos tempos. Neste pequeno trecho, encontramos os três tempos do existir da humanidade. Calcado pela lembrança, fundamentado hoje naquilo que é necessário para dar o próximo passo, que é a confiança, e olhando para o futuro, na expectativa, com atitudes que façam-nos ir em frente. Eu diria que esse texto estabelece os preceitos e os princípios necessários para que a vida prossiga, para que a gente avance. Então, a partir desse desafio que temos de um novo ano que se aproxima, algumas atitudes necessárias para que a gente se identifique como esses, identificados pelo versículo 39, os que avançam, os que prosseguem. Primeiro, o escritor vai dizer que essas pessoas deveriam trazer na memória os feitos do Senhor. Então, que tal você, nesses últimos dias de 2023, se você ainda não fez a partir de agora, independentemente se a sua rede social desafia você a isso, faça-o no seu quarto secreto. Faça a sua própria lista diante de Deus, agradecendo pelo que Ele fez. Não que seja necessário dar publicidade a elas, mas que o seu coração transborde em gratidão. É interessante que, ou minimamente perspicaz, a necessidade de se observar nesse texto, que o que o escritor está dizendo é para lembrar e trazer na memória que dias passados podem ter sido dias difíceis. O versículo 33 vai descrever exatamente essa realidade de um tempo em que aquelas pessoas do primeiro século da era cristã, em certos momentos, foram um espetáculo de vergonha, de humilhação, de violência, de injustiça, de perseguição e de morte. Se não diretamente com alguns que estavam lendo esta carta, o escritor os abrange dizendo: talvez vocês não tenham sido as pessoas que foram alvo deste espetáculo, mas estavam perto daqueles que foram alvos deste espetáculo. Ou seja, em outras palavras, vocês que sofreram direta ou indiretamente por amar a Jesus. Então esta palavra é para aqueles que, olhando para o passado, hão de encontrar motivos para agradecer, ainda que tenha havido a cada dia momentos que, se pudéssemos, apagaríamos da memória, tiraríamos da nossa história, dizendo: eu não quero passar por isso. Eu preferia não ter passado por isso. Mas o que o escritor vai dizer? A nossa história, ela é feita de lembranças. E enquanto nos lembramos, nós reconhecemos que aquilo pelo que temos passado é o prenúncio de algo muito maior e muito melhor que ainda nos está reservado. Eu gosto de lembrar, e faz bem a minha alma, lembrar que, se ainda não deu certo, é porque o fim ainda não chegou, porque eu tenho uma certeza: Ele vence no final. E no fim, tudo terá dado certo. Portanto, se hoje ainda é um tempo de deserto, se hoje ainda é um tempo de espetáculo, como diz o texto, espetáculo de insulto, espetáculo de maus tratos, espetáculo de humilhação, o que o escritor está nos desafiando é olhar para o passado e lembrar que Deus continua soberano. E que, se chegamos até aqui, é porque tem um propósito. Então, chega o versículo 34, em que ele diz: porque vocês sabem não apenas se compadecer dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a espoliação dos seus bens. Agora olha a explicação: porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. O escritor aos Hebreus vai fazer com que esses primeiros cristãos avaliem na balança, avaliem o peso, o resultado, e olha para aquilo pelo que passaram, e talvez até, como diz o texto, tenham tido seus bens espoliados, a sua alegria tenha sido tentada tirar. O escritor está dizendo: há algo muito mais precioso. Há um patrimônio que é superior e durável. Então, para que a gente avance, olhando para um ano novo com esperança, com uma atitude de resiliência e de força e firmeza para seguirmos em frente, é necessário que reconheçamos que Deus é poderoso para nos dar melhor e maior do que tudo que podemos ter neste mundo. O escritor aos Hebreus faz um dueto, eu diria, com o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 3, verso 22. Porque ele é poderoso para nos dar e fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Este é o modo como Deus age. Versículo 35, ele vai trazer-nos para o presente. Versículo 32, 33 e 34 foi olhar para o passado. Lembrem-se, muitos de vocês sofreram. Muitos de vocês serão motivo de espetáculo, de insulto, de maus tratos, de vergonha. Muitos de vocês tiveram seus recursos, seus bens espoliados, tirados de vocês. Mas lembrem-se, olhem ainda no passado. Tragam na memória o fato de que Deus tem para vocês um patrimônio superior e durável. E como então fazer isso no presente? Versículo 35 vai responder. 35, o escritor vai dizer: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. O nosso próximo passo, e um passo dado um de cada vez, está estabelecido e firmado na confiança. Confiar em Deus, confiar na vontade de Deus, confiar na palavra de Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar na pessoa de Deus, confiar na vontade de Deus, que, como diz Romanos capítulo 12, é sempre boa, perfeita e agradável. Então é uma atitude de fé. É aquela atitude em que nós pisamos sem olhar onde e sem ter certeza do que está por baixo da planta dos nossos pés, mas confiamos no Deus que nos deu a orientação. Confiamos no Deus que está presente. Confiamos no Deus que é fiel. Atitude para agora é confiança. Há poucas horas de um ano novo, há poucos somos dias que faltam, você vai ver que falta muito pouco. Então nós precisamos de confiança. Eu sei que, olhando para a nossa volta, homens não são motivos da nossa confiança. Recursos humanos não são suficientes para estabelecer confiança. Por isso que eu me lembro de Pedro. Quando recebeu o convite de Jesus para ir ao encontro dele sobre as ondas, diz o versículo que, quando ele percebeu o vento no seu rosto, teve medo e começou a afundar. Não distraia o seu olhar. Mantenha-se firme. Mantenha-se o foco em Jesus. Confie nele. Para isso é importante que você conheça a vontade, a palavra, os preceitos, quem Deus é por meio das suas escrituras. E o Espírito Santo irá nos orientar neste caminho de confiança. Confie na providência de Deus. O versículo 36 vai dizer: vocês precisam perseverar. Agora ele começa a olhar para o futuro. Se o passado é lembrança, o presente é confiança, agora o futuro demanda de nós perseverança. Significa não desistir. Um dos meus versículos preferidos é 2 Timóteo capítulo 4, 7. Em que o apóstolo Paulo, depois da sua conversão e agora já no final da sua vida, vai dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nessas três afirmações, o apóstolo Paulo traz à tona, traz à luz do entendimento que nada pode ser deixado pela metade. Especialmente a vida cristã. É daqui que ele parte para olhar para o futuro, o escritor desta carta. Olhando para o futuro, ele diz: existem alguns que desistem. Existem aqueles que vão ficar no meio do caminho. Existem aqueles que não perseverarão. Mas ele se coloca no grupo daqueles que, por intento, por vontade e por intenção, dizem: nós não desistiremos. Então, se queremos avançar em 2024, se queremos que a nossa vida continue seguindo e perseguindo a bondade, os propósitos de Deus para nós, movidos por lembranças, movidos por confiança e agora firmes em perseverança, nós não iremos desistir. Então eu quero convidar você a caminhar comigo. A você que durante 52 quartas-feiras esteve conosco aqui, celebrando no meio da semana aquela peculiar pausa para recobrar o ânimo. Este é o tempo de você renovar o seu coração e dizer: a vida há de prosseguir. A vida, apesar de tudo, a vida ainda continua. Enquanto eu me deitar e me levantar, dependendo do cuidado e da providência de Deus, eu quero nutrir o meu coração com essas três atitudes nos três tempos da nossa existência. Para o passado, lembranças. Lembre-se dos feitos do Senhor. Para o presente, confiança. O instante que representa o presente, esta dimensão de tempo tão ínfima que chamamos de presente, porque o início deste culto, o início dessa transmissão já ficou no passado. E daqui a pouquinho, tudo isso que eu acabei de dizer já fará parte da história, dos arquivos do nosso canal. Portanto, é por um instante que determinamos a nossa atitude e a nossa escolha. Então, o escritor está dizendo, confie, tome decisões, assuma atitudes, dê o próximo passo, confiando nas providências de Deus. E quanto ao futuro, uma atitude que deve permear o nosso coração desde agora, não desista. Porque ele termina o versículo 39 dizendo, nós não somos como os que desistem, ou como os que retroagem. Nós somos daqueles que olham para o futuro e dizem, como por exemplo disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 14, prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. É assim que eu quero seguir e convido você a ir comigo. Pai querido, em nome de Jesus, confirme esta palavra no coração de cada um, em especial daqueles que padecem de poucas lembranças e poucas memórias do que tu tens feito. Que o teu Espírito Santo ilumine a mente desses e dessas, para que tenham lembranças dos teus feitos em toda a caminhada. Em nome de Jesus, fortalece aqueles que estão perdendo a confiança na tua palavra, perdendo a confiança no teu propósito, perdendo a confiança no teu nome. Que teu Espírito Santo os traga de volta, fortalecendo em nome de Jesus o ardor e o amor pela tua vontade. E quanto ao futuro, apenas uma coisa nos é dado fazer, não desistir. E o restante é contigo, Pai. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Lembre-se, confie, persevere. Guarde bem esses três verbos. Guarde bem essas três atitudes que irão conduzir você no caminho da vitória, no caminho da esperança, no caminho da conquista. Lembre-se, confie, persevere. E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, que será domingo às 8 da noite. Anote bem isso, fale com os seus contatos, multiplique essa informação na sua lista e venha celebrar conosco a gratidão pelo ano que estará terminando e a súplica para um ano que virá a começar a poucas horas do término do nosso culto. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.